Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje tratando dos assuntos de poder e mídia.
Ângela Carrato, seja muito bem-vinda para esse redemoinho dessa quinta-feira, quase na reta final das eleições. Ângela Carrato é professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais. O que você tem observado até esse ponto, Ângela?
Bom, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, e boa tarde a todos vocês que estão conosco aqui. Bom, realmente, né, esses 10 últimos dias são a reta final, né, e são dias decisivos para uma campanha decisiva. Por quê, gente? Porque não se trata de uma eleição como outra qualquer. Já tem sido dito, mas nunca é demais repetir, que estamos na eleição mais importante do Brasil desde a redemocratização, lá em 1989. Por que que é a mais importante? Porque essa eleição vai definir o que seremos da agora para frente, aliás, se seremos, né? Porque, de um lado, temos um projeto que tenta a reeleição, representado por Bolsonaro, e que é um projeto de destruição do Brasil. É fome, miséria, desemprego, transformar todo mundo independente dele, recebendo aí um dinheirinho, um trocado até dezembro, né? É bom que se diga, porque depois nem no orçamento está previsto mais isso, né? Ou seja, ele criou a miséria e usa essa miséria, usa dessa miséria para manter as pessoas atreladas aí, né? Então, de um lado, esse é o projeto, que, aliás, é uma vergonha mundial, e do outro lado é o ex-presidente Lula, que tem toda a sua história de respeito, de compromisso com o povo brasileiro, de desenvolvimento, de ter pego esse país numa situação muito difícil e ter levado esse país à sexta economia do mundo. Hoje nós caímos, gente, e continuamos caindo. Estamos lá no 13º lugar, caindo, né? As projeções para a economia brasileira são as piores possíveis, apesar da mentirada que o Bolsonaro tem contado. Mas eu queria começar esse comentário dizendo o seguinte: observando o que os dois candidatos estão dizendo em suas campanhas eleitorais, é muito interessante a gente verificar como que o Bolsonaro mente descaradamente, mas ele mesmo está se enredando nas mentiras dele. Eu vou pegar essa questão de acusar a Lula e os que o apoiam de serem candidatos a ditador. Na verdade, quem é candidato a ditador é o Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, através do orçamento secreto, ele conseguiu o apoio de uma maioria de parlamentares inescrupulosos, e esses parlamentares foram, né, compraram suas. Eleitores nas suas bases, etc, etc, etc. E aí, essas pessoas conseguiram sucesso eleitoral. E aí, Bolsonaro vai no programa eleitoral e diz o seguinte: eu tenho mais condições de governar porque eu tenho maioria no legislativo. Vamos analisar isso com cuidado, né? O que que está por trás dessa frase? Bolsonaro, que já aparelhou o executivo, né, aparelhou em todos os sentidos. Hoje a gente não tem um presidente disputando a reeleição, hoje a gente tem um governo inteiro trabalhando pela reeleição do que está à frente desse governo. Um governo que tem mais de 6 mil militares ocupando cargos de civis, né? Então, esse governo que aparelhou o judiciário, né? Esse governo aparelhou também o legislativo. E isso ele apresenta como glória, como algo, né, sensacional. Olha aí, né? E agora só falta para esse governo aparelhar o judiciário. E é exatamente contra o judiciário que ele vem investindo, aliás, não é de agora, né? Mas nas últimas semanas está uma coisa muito descarada e muito vergonhosa o que ele está fazendo, né? Então, candidato a ditador é quem aparelha o governo, usa todos os recursos desse governo para ganhar uma eleição, comprando descaradamente votos, descaradamente. Voto dos mais pobres, voto de quem recebe todo tipo de auxílio, até dezembro, né, gente? Porque dezembro acaba, como eu já disse, e não tem nem previsão no orçamento para que esses auxílios continuem. Então, quem é candidato a ditador é ele. Aí vocês podem falar, mas Ângela, ditadura, a pessoa precisa de dar um golpe, não é? É preciso de derrubar um governo, precisa de colocar tanque nas ruas e tal. E não é o caso, né? Sim, não é o caso dessa ditadura clássica, como a maioria da população conhece. Mas é o caso de um outro tipo de ditadura que atende por um nome de guerra híbrida ou por sinônimos de guerra cognitiva, né? Que é a guerra para mudar corações e mentes, e que é a guerra que destrói a democracia por dentro. Eu já tenho citado, falado meio por alto em guerra híbrida até agora, mas em outros comentários, mas hoje eu quero aprofundar essa questão. O que, que é a guerra híbrida? Olha, a guerra híbrida é um conjunto de táticas, né, colocadas em prática por um determinado governante, quando ele, entre outras coisas, né, pode ser outras coisas, ele quer se perpetuar no poder. E é isso que Bolsonaro está fazendo. E ele se inspira em quem? Ele se inspira em Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, que ganhou a eleição uma vez, se valendo desse conjunto, né, de elementos da guerra híbrida, mas perdeu a segunda vez, quando ele tentou a reeleição. E é isso que vai acontecer com Bolsonaro aqui no Brasil. E eu vou explicar por quê, né? Bom, vamos lembrar, em primeiro lugar, que o principal assessor para esses assuntos, né, de estratégia eleitoral do Trump é o Steve Bannon, esse cidadão que na semana passada foi julgado e condenado nos Estados Unidos, né? Deve ser preso aí em breve, né? E o que esse cidadão ensinou? Vamos lembrar que o Steve Bannon e o próprio Trump são gurus da família Bolsonaro, né? Eles orientam a família Bolsonaro. E é fundamental para o Trump a vitória do Bolsonaro aqui. Ele precisa de um aliado na América do Sul, na América Latina, porque ele perdeu todos os aliados que ele tinha aqui. Por isso é que Bolsonaro tem batido tanto nessa tecla. Olha o que está acontecendo na América do Sul, na América Latina. Ele perdeu todas. Né? O Trump, ele, e ele também é Bolsonaro. Mas, enfim, além, né, de ter perdido todas, o que, que o Steve Bannon ensina? Primeiro, ele disse que a eleição de 2022 no Brasil era a mais importante no mundo. Claro, ela é vital para eles. Segundo, o que, que ele ensina? Ele ensina isso que está acontecendo. Inundar a população brasileira, fazer uma enxurrada de fake news, das coisas mais absurdas, que vão lotar as caixas de WhatsApp, as redes sociais, e vão quase que impedir, né, a campanha adversária, no caso do ex-presidente Lula, de conseguir responder a tudo, e mesmo ao TSE de conseguir responder a tudo. É exatamente por causa dessa enxurrada que o ex-presidente Lula, a campanha dele, ganhou um direito de resposta fundamental. 184 inserções ele vai ter direito, 20 por dia, até o fim da campanha eleitoral, para desmentir os absurdos que Bolsonaro tem dito sobre ele. E esse tempo que a campanha do Lula ganhou é direito de resposta desses absurdos que Bolsonaro tem feito. Ah, mas isso é pouco? Sim, é, né? Mas não deixa de ser um elemento que marca uma diferença aí. Mas, além de inundar as redes sociais com mentiras de tudo quanto é tipo, outro ensinamento do Steve Bannon é confundir a cabeça das pessoas na tal pauta dita moral. E não por acaso, o que a gente está vendo aqui no Brasil? Pastores inescrupulosos ameaçando fiéis com fogo do inferno. Eu vi isso acontecer num culto da Assembleia da Igreja Universal do Reino de Deus, quando a pastora e depois um bispo diz com todas as letras que Deus é de direita e que o Lúcifer é de esquerda. Não votem na esquerda, votem em Deus, Deus é Bolsonaro. Eu escutei isso, ninguém me contou. E isso, enfim, está sendo multiplicado para tudo quanto é lado, né? Mais ainda, outro ensinamento do Steve Bannon, colocar os patrões, aqueles que apoiam tanto o Trump nos Estados Unidos quanto Bolsonaro aqui no Brasil, para pressionar os seus funcionários. E a gente está vendo denúncia para tudo quanto é lado disso, né? Seja na área rural, né? O agronegócio pressionando, seja na área urbana, seja prefeitos, né? Tentando forçar a barra, ameaçando a sua comunidade. Aqui em Minas Gerais, N prefeitos têm denunciado essa situação. Tem vídeo circulando na internet mostrando como Zema, né, o governador aqui, tem tentado fazer reunião com prefeitos e tal, e tem comparecido um número mínimo. Isso tudo é ensinamento do Steve Bannon. Mas mais ainda, né, parte desses ensinamentos está criar um clima de confusão na cabeça das pessoas. E dessa confusão gerar um certo imobilismo, um certo medo, um certo pessimismo, e aí é que eles vencem. Então, o que é fundamental nesses últimos 10 dias? Primeiro, né, não existe eleição ganha antes de urna apurada. Primeira coisa que tem que ser muito clara. Segundo, é claríssimo que essa eleição vai ser resolvida quase que no detalhe, como aconteceu na Colômbia. Lá também um amigo do Bolsonaro, o Ivan Duque, que estava no poder, fez de tudo. Eu acho que não fez tanto feito Bolsonaro está fazendo aqui, não. Mas fez quase tudo, né, desse ideário do Steve Bannon para tentar que seu candidato fosse eleito. E não deu. Quem venceu foi a oposição lá, representada pelo Petro, né? Mas qual a receita de sucesso lá? Primeiro, não aceitar o clima que eles estão tentando criar, tocando o terror aí e tentando imobilizar as pessoas. Segundo, eleição se ganha é na rua. E nesse sentido, eu pergunto, quem tem conseguido colocar povo na rua e arrastando multidões por esse país? Seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste, seja aqui em Minas Gerais, onde Lula está de volta, né? Ele vai estar em Montes Claros, 20 Oflotones, são duas cidades importantíssimas de Minas Gerais, e no sábado vai estar numa das regiões mais populosas de Belo Horizonte, que é Venda Nova. Então, a campanha do ex-presidente Lula acerta quando ela trabalha com quem tem que trabalhar. Ela não está trabalhando com robô, ela não está trabalhando com compra de votos, ela não está trabalhando com mentiras, ela está trabalhando com a verdade. E a gente sabe, né, até para quem é religioso, que a verdade vai vencer, né? Então, é fundamental pessoas na rua conversando, e conversando com quem? Como eu disse, a disputa vai ser no detalhe quase, né? Então, é fundamental que os eleitores tenham condição de votar, e aí é fundamental esse transporte que Bolsonaro não quer que aconteça, que as prefeituras coloquem transporte grátis à disposição de todo mundo, não é só eleitor do Lula, não, qualquer eleitor pobre que não tiver como chegar ao local de votação, se vale desse transporte. Quando ele não quer que isso aconteça, isso é uma ação de uma pessoa democrática ou de um ditador, não é? Bom, além disso, é fundamental que aqueles que votaram nulo se definam, né? Não cabe votar nulo, não cabe ficar em cima do muro, não cabe ficar indeciso numa situação tão crucial feito essa para a população brasileira e para os destinos do país. Então, a melhor forma para combater a mentira, os robôs, essa pressão dos ricos, né, gente? Porque o Bolsonaro é o governo dos ricos, né? É o governo que fez a dita, né? Não ele, o Temer, mas é praticamente a mesma coisa, a dita reforma trabalhista, que é contra o trabalhador, que fez a dita reforma da Previdência, que é contra os aposentados e quem vai se aposentar. Então, povo na rua, né, mostrando, né, com quem eles apoiam. Bolsonaro não tem nada que indique que o povo o apoia. Repara a campanha dele, assista, vale a pena, né? Olha Recife, foi um fiasco, e depois ele não mostrou mais nada de eventos. Ele mostra o quê? Eventos usando as instalações públicas, né, para anunciar apoio de duplas sertanejas, que, aliás, estão divididas, né? Nenhuma delas foi inteira para o Bolsonaro, né? Até filho de um desses disse: nossa, meu pai é velho, meu pai tá por fora, está errado, né? E enquanto a campanha do ex-presidente Lula está mostrando multidões. Então é isso, né, gente? Os próximos 10 dias de muita tensão. E há um aspecto que eu não posso deixar de falar. Muita gente me perguntou o que você achou do debate na Band. Independente do ex-presidente Lula ter vencido ou, no máximo, né, segundo alguns analistas, ter empatado, né, eu acho que esse formato de debate é muito ruim. Sabe por quê? Porque permite para Bolsonaro um palanque para ele mentir, e um palanque chancelado pelos promotores do debate. Então, o que eu fico pensando? Sabe? Não vejo o menor sentido do ex-presidente Lula participar de debates promovidos, por exemplo, pela TV Record. A TV Record é uma realidade paralela que apoia Bolsonaro. É uma vergonha, é um escândalo o que eles fazem e que os pastores da Igreja Universal, que são os donos da igreja, fazem, da emissora. E é também um absurdo um debate no SBT, cujo ministro das comunicações é o genro do Silvio Santos. Aí tá, sobrou o debate na Globo. Ok, é um debate importante, é o último, não é? Mas ele não pode acontecer dessa forma que está acontecendo. Gente, até no futebol já tem a tal câmera VAR que verifica, né? Que tira dúvida. Então, se o futebol, que não define a nossa vida, pode ser paixão, mas não define o nosso futuro, não define se seremos uma democracia ou se vamos mergulhar nessas trevas aí, né? Se isso existe, por que não uma checagem também? Não deixar o Bolsonaro falar mentira como ele fez no debate da Band, né? E essa coisa, administrou o tempo, não sei o quê. Gente, isso é balela, isso é balela, né? E aí é lamentável, né, que mesmo nesse debate da Band, no final do debate, um monte de jornalistas tenha corrido para ouvir o Moro perguntando para ele o que o senhor achou da performance do ex-presidente Lula. Gente, isso é eu fico com vergonha, sabe? Eu sou jornalista, mas eu tenho vergonha de colegas, ou sei lá, são colegas, que agem dessa forma. Porque o que teria sido dito ali é, Moro, ou perguntado, Moro, como é que é esse negócio? Prende o Lula, sem provas. Depois vai ser ministro do governo que foi eleito porque você tirou o Lula da eleição. Depois você briga com esse governo dizendo que esse governo aparelhou a Polícia Federal. E agora, né, faltando poucos dias, você vai lá, acerta com o Bolsonaro e, ao que tudo indica, os robôs funcionaram para a sua vitória, né? Porque o Álvaro Dias é uma liderança tradicional no Paraná, estava disputando com ele, né? E aí, né, você é eleito e agora vem aqui como assessor do Bolsonaro pontificar sobre a performance do ex-presidente Lula. É muita vergonha, gente, é muita vergonha. Aí vocês podem falar, mas Ângela, o jornal O Globo acaba de soltar um editorial, né, criticando o Moro e dizendo que o Moro realmente jogou a Lava Jato no lixo com esse tipo de atitude. Mas não adianta só um editorial do jornal O Globo, essa fala do trono, né? como o Roberto Marinho se referia aos editoriais do Globo. Né? A Globo sabe dos riscos que ela está correndo. Né? Bolsonaro está cozinhando o pedido de renovação da concessão dela, que venceu no dia 5. Né? Então, essa Globo, no mínimo, ela tinha que estar mostrando o que está acontecendo neste país, né? Esse jogo bruto que a gente retratou aqui. Mas eu acho que isso é muito, né? É muito para eles. Bom, gente, é isso por hoje.
Legal, Ângela. Muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, o programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, fala aqui sobre as questões de jornalismo, poder e mídia, o nosso tema aqui. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, também tratando de assuntos do Brasil, com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui e seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, bom fim de semana.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.